Muito bom dia a todas e a todos. Bom dia, senhores deputadas. Começo por cumprimentar e agradecer a disponibilidade dos nossos convidados para estarem hoje connosco aqui nesta audição coletiva sobre uma proposta de lei do Governo e um projeto de lei do Bloco de Esquerda que tem a ver com a representação equilibrada, por um lado, de género nas empresas, no que diz respeito ao Governo, quer no setor empresarial do Estado, quer nas empresas cotadas em Bolsa, e, por outro lado, relativamente à composição dos órgãos da administração do Estado, direta e indireta, no que diz respeito ao projeto de lei do Bloco de Esquerda. Será mais um avanço civilizacional na conquista dos direitos e da igualdade entre homens e mulheres nas lideranças e, portanto, é nesse sentido que estamos a ouvir um conjunto de entidades, de organizações, de associações que, pelo seu trabalho nesta matéria, alguns contributos nos poderão seguramente dar para avançar, quer na discussão, quer depois na aprovação do texto final que resultar da discussão destes dois diplomas. Portanto, agradeço à CMVM a disponibilidade para estar aqui connosco. Já nos tinham enviado um parecer escrito, mas ainda assim alguns grupos parlamentares consideraram importante e neste quadro de discussões o que mais interessa é justamente ouvir tudo, não só no global, mas também no pormenor, para podermos aperfeiçoar os diplomas que estão em cima da mesa. Portanto, Sra. Cristina Sofia Dias, muito obrigada pela disponibilidade para estar hoje aqui connosco. Engenheiro Mário Parra da Silva, também uma pessoa que se tem destacado, sobretudo na promoção da ética e da responsabilidade social das empresas, agora aqui na qualidade e ligado a uma associação Global Compact New York Networking Portugal, muito obrigada, também está ligado à Associação para a Ética e Responsabilidade Social das Empresas, muito se tem destacado no pensamento não só sobre as lideranças com equilíbrio de género, mas também da responsabilidade social, portanto muito obrigada por ter aceito estar aqui hoje connosco nesta audição. Nós temos um formato que, como sabem, os tempos parlamentares são sempre tempos muito limitados, dado que temos muitas audições a fazer. Temos um formato de uma exposição, uma vez que já têm as propostas vossa na linha dos 10 minutos, os grupos parlamentares depois colocarão os seus comentários, as suas perguntas e, na última ronda, haverá espaço a mais uma intervenção vossa no sentido de acrescentarem ou de responderem às perguntas que, entretanto, forem colocadas. Assim sendo, passaria então a palavra à doutora Cristina Sofia Dias para nos dizer o que pensa destes dois diplomas.
Bom dia, senhora Presidente. Bom dia, senhoras deputadas. Muito obrigada por este convite. A CMVM preocupa-se e tem estas questões da igualdade de géneros bem presente. Posso dizer-lhes, por exemplo, que o Conselho de Administração da CMVM neste momento tem duas senhoras no seu Conselho, a Presidente e a Vice-Presidente, e a maioria dos diretores na CMVM são senhoras. E mesmo a nível de técnicos temos uma grande sobre-representação das senhoras. Portanto, neste momento nós começamos a pensar a igualdade de género um bocadinho ao contrário. Portanto, obviamente que temos muita consciência da importância de todas essas matérias. A senhora Presidente disse que eu teria 10 minutos, mas eu acredito que consigo ser ainda mais breve do que isso, porque efetivamente o nosso parecer já foi distribuído aos senhores deputados e está disponível no vosso site da internet. Portanto, eu realçarei apenas os temas mais relevantes que nós aí focamos. E começo por dizer que a nossa competência abrange apenas e exclusivamente as sociedades cotadas e, portanto, o nosso parecer pronuncia-se exclusivamente sobre a situação das empresas cotadas e das normas que se dirigem às empresas cotadas ou à própria CMVM. E, apesar de partilharmos os objetivos e as preocupações inerentes a uma iniciativa deste género, o nosso parecer propõe uma abordagem um bocadinho diferente a estas matérias. E, em primeiro lugar, essa abordagem deveria, o tratamento da igualdade de género, da igualdade de representação de géneros, devia ser enquadrada, em termos mais gerais, na fixação de critérios ou de requisitos para pertencer aos órgãos de administração ou de fiscalização de sociedades cotadas. Nós temos requisitos deste género relativamente a um conjunto de entidades reguladas, nomeadamente os intermediários financeiros, os bancos, etc. E, efetivamente, para as empresas cotadas não há requisitos que se apliquem genericamente ou especificamente à determinação daquilo que deva ser a idoneidade, a ética nos negócios ou qualquer outros critérios que de alguma forma especifiquem aquilo que deviam ser as regras de boa conduta ou as regras de qualificações que deviam presidir essas nomeações. E dentro desse contexto, a igualdade de género faria, obviamente, mais sentido e estaria enquadrada de uma forma mais apropriada. Fora desse contexto, nós estamos a resolver efetivamente uma questão concreta, mas estamos a deixar a questão mais vasta por resolver. E, portanto, este é um dos primeiros pontos que eu realçaria do parecer da CMVM. Por outro lado, e ainda dentro daquilo que é uma abordagem ligeiramente diferente daquela que é apresentada na proposta de lei, a CMVM também entenderia que um mecanismo de comply or explain, mesmo que com cotas fixadas quantitativamente, seria não só mais apropriado àquilo que são as experiências internacionais, mas também àquilo que decorre do direito comunitário, do direito da União Europeia em desenvolvimento. Efetivamente, existe uma diretiva que trata da informação não financeira e que já está preparada nessa lógica de comply or explain, ou seja, as empresas que não tivessem, por qualquer razão atendível, capacidade de cumprir as cotas fixadas, explicá-lo-iam, a CMVM analisaria a valia desses argumentos e veria se e em que medida seria necessário aplicar critérios de enforcement. E, portanto, a nossa abordagem seria ligeiramente diferente daquela que decorre da proposta de lei que os senhores deputados estão a analisar. Por outro lado, o nosso parecer também assinala que seria mais consentâneo com aquilo que decorre dos padrões internacionais que as cotas se aplicassem apenas a cargos não executivos e não também a cargos executivos. Por outro lado, o nosso parecer também aconselha que os senhores deputados olhem com mais atenção para a sanção pecuniária compulsória, na medida em que, em termos de proporcionalidade daquilo que é proposto, nós podemos estar perante um mecanismo excessivamente rigoroso. O facto de a CMVM já ter o poder de dizer que a empresa está, que a sociedade cotada está em incumprimento daquilo que são os requisitos em termos de equilíbrio de género, cria por si só um desincentivo relevante a que as empresas queiram ver essa publicidade negativa fortemente divulgada. A imposição destes requisitos deve ser pois ponderada. Por outro lado, o nosso parecer também salienta que vai ser difícil às empresas cumprirem os limites de cotas fixados no prazo que está apresentado. 2020 é daqui a 3 anos, as propostas que nós tivemos a oportunidade de analisar, as experiências de direito comparado que nós tivemos a oportunidade de analisar, levavam-nos a apontar para um prazo de 5 anos, que foi aquele que genericamente foi utilizado noutros Estados-membros que também estabeleceram um sistema de cotas. Em termos de detalhe, e tendo presente aquilo que a senhora Presidente disse, de tentar, de alguma forma, contribuir para a melhora do diploma, chamaria a atenção que, ainda sobre a sanção pecuniária compulsória, não é claro do diploma quem é a entidade competente para aplicar. Resulta do diploma que, efetivamente, há um conjunto de entidades que beneficiam da coima, da sanção aplicada, da coima financeira aplicada, mas não se diz quem é que a aplica e, portanto, convinha que o diploma o especificasse. Por outro lado, nós também constatamos que existem modelos variados de reporte sobre os planos para a igualdade. A proposta de lei que está em cima da mesa prescreve a adoção de um modelo, percebe-se a adoção desse modelo para efeitos de comparabilidade, mas do ponto de vista das sociedades cotadas, tendo em conta a variabilidade daquilo que são os seus modelos de negócio, a forma como estão estruturadas, pode haver aqui alguma necessidade de alguma flexibilidade. Por outro lado, nós também chamamos a atenção de que as empresas cotadas já divulgam a composição dos seus órgãos de administração e fiscalização. E, portanto, impor que essas alterações sejam comunicadas à Comissão de Igualdade de Género no prazo de 10 dias após as alterações duplica, de alguma forma, esses requisitos e cria mais peso burocrático e administrativo para as empresas. Por outro lado, também achamos que, eventualmente, os artigos 10º e 11º, que preveem mecanismos de desenvolvimento regulamentar ou de desenvolvimento por despacho daquilo que é a disciplina normativa contida nesta proposta de lei, parecem-nos desnecessários, porque, pelo menos no que respeita à coordenação da CMVM, não nos parece que exista essa necessidade de coordenação adicional para além daquilo que resulta do diploma. E, portanto, entendemos que as normas podem ter um conteúdo relativamente limitado e, provavelmente, se concluir que não têm um objeto claro, provavelmente poderiam ser eliminadas. Um último aspecto do parecer da CMVM, que também me parece importante realçar, é que seria útil que esta Comissão recomendasse ao Governo a atualização dos princípios de governo que são dirigidos às empresas do setor empresarial do Estado e ao próprio Estado enquanto acionista. Existem recomendações fixadas desde 2007 que, em função da alteração dos próprios critérios base definidos pela OCDE, poderiam de alguma forma ser melhorados e, efetivamente, dessa forma também contribuindo para o reforço da governação das empresas do setor empresarial do Estado. Senhora Presidente, estes são os elementos centrais do nosso parecer e terei à disposição dos senhores deputados para responder às questões que tiverem. Obrigada.
Obrigada, doutora Cristina Sofia Dias. Eu esqueci-me de referir na abertura desta reunião que a doutora Teresa Violante, por motivos pessoais, informou que não pode estar hoje connosco e irá mandar o seu parecer por escrito. Passaria então a palavra à Angeleira Parra da Silva, faz favor.
e o tratamento justo para homens e mulheres no trabalho, respeitando direitos humanos, não discriminação, por aí afora. Também muito recentemente lançámos a iniciativa, muito recentemente há um ano, a Aliança ODS Portugal, a Aliança para os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável em Portugal, na sequência da aprovação em setembro de 2015 pela Assembleia Geral das Nações Unidas da Agenda 2030 e dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Precisamente no caso do ODS 5, refere-se à igualdade de género e a meta 5 desse ODS pretende, 5.5, garantir a participação plena e efetiva das mulheres e a igualdade de oportunidades para a liderança em todos os níveis de tomada de decisão na vida política, económica e pública. É um dos objetivos que nós devemos procurar cumprir no máximo grau possível até ao ano 2030. Assim, quer pelos 10 princípios do Global Compact, pelos princípios do Women's Empowerment Principles e pelo ODS 5, as empresas subscritoras do Global Compact estão determinadas a participar no esforço de aumento do linear de participação do sexo subrepresentado ao nível da administração, mas não só. O princípio geral que defendemos é sempre o da autorregulação, através de um mecanismo de normalização e de avaliação de conformidade por terceira parte. Havendo um referencial, por lei ou por norma pública, segue-se o processo de comply or explain e a apreciação pelas partes interessadas. Mas esta forma, já madura noutros países, é ainda incipiente entre nós, também pelo pouco envolvimento das partes interessadas relevantes num diálogo multi-stakeholder. Por isso achamos que uma medida legislativa faz sentido para proporcionar um maior impulso e, por isso, também maior rapidez no atingimento do limiar mínimo. No entanto, do nosso ponto de vista, a lei é apenas um estímulo adicional temporário. Sem uma mudança na cultura das organizações e sem a plena assunção do seu papel enquanto criadoras de riqueza para todo o seu ecossistema, sem que o acionista seja limitado na sua exigência de retornos e poderes, de modo que a distribuição da riqueza produzida pelas partes interessadas seja mais equilibrada, sem uma nova ética na gestão de topo, não haverá, como refere o preâmbulo da proposta de lei, aspas, perspectivas mais amplas e adoção de decisões mais equilibradas. Poderá haver mais mulheres nos conselhos de administração, mas com carreiras que foram desenvolvidas na atual cultura empresarial, terão convicções e comportamentos semelhantes aos homens. Apoiamos a proposta de lei, mas enfatizamos que importa continuar a construir uma outra cultura organizacional e de negócios, que não coloque a maximização do lucro de curto prazo para o acionista como fim único do trabalho de gestão. Com a devida vénia, atrevemos-nos a referir a alguns aspectos da proposta de lei que achamos menos bem. Concordamos globalmente com ela e apoiamos-la, no entanto, há alguns aspectos que gostaríamos, de facto, de sugerir melhorias. No preâmbulo, sugerimos retirar as referências a fundamentos de melhoria de desempenho financeiro e rentabilidade. No preâmbulo, refere-se que colocar mais mulheres nos conselhos de administração vai resultar em melhor desempenho financeiro e rentabilidade. Nós achamos que a lei não deve assumir este fundamento, nem de perto nem de longe. O fundamento desta lei deve ser a dignidade do ser humano e a igualdade de oportunidades, sem discriminação com base no sexo. Ainda que o desempenho financeiro corresse o risco de piorar, o direito humano está acima disso e o papel da gestão é saber como transformar uma dada condição de partida numa oportunidade e numa vantagem. No preâmbulo assume-se que as estratégias de estímulo e autorregulação com resoluções de carácter não vinculativo ou voluntarista não produziram as mudanças necessárias para quebrar os mecanismos e as práticas instaladas que impedem uma representação mais equilibrada na liderança destas empresas e organizações. Achamos que a conclusão não deve ser tão peremptória. Achamos que não decorreu ainda tempo suficiente para a afirmação tão peremptória e, portanto, achamos que devemos dar mais tempo para que essas estratégias se concretizem, encorajá-las, apoiá-las, sem prejuízo do estímulo legal para que se consigam resultados mais rápidos, mas não usar uma afirmação tão peremptória. Basta, por exemplo, colocar a palavra ainda não produziram e não peremptoriamente que não produziram. Porque não é verdade, elas estão a produzir resultados, estão a produzir resultados lentos e parece-me que o estímulo legal poderá ser bastante útil para acelerar as coisas. No artigo 5º, número 3, distribui-se o valor da sanção pecuniária pelas entidades com maior responsabilidade em evitar que elas aconteçam. Não apoiamos tal ideia. A sanção deveria reverter para a Segurança Social, ou para a CASES, Cooperativa António Sérgio para o Setor Social, ou para a entidade social reconhecida que trabalha no campo da igualdade de género à escolha da própria entidade sancionada. Agora, reverter para quem tem como função fiscalizar para que não aconteça a sanção é um princípio que globalmente não apoiamos. Não é só neste caso, é em todos os casos em que o Estado faz isto. O artigo 6º, número 2, estabelece que a elaboração de planos para a igualdade deve seguir o guião para a implementação de planos para a igualdade para as empresas e, ainda mais especificamente, nos produtos do projeto de diálogo social e igualdade nas empresas. Além de discordarmos que a lei se fixe no referencial já existente, deveria remeter para documento em vigor aprovado pela SIG, por exemplo, o que seria uma fórmula aberta e flexível. Além disso, pode gerar problemas, uma vez que um certo número de empresas, as de mais de 500 empregados, quer públicas, quer privadas, quer do setor empresarial do Estado, quer do setor privado, poderão estar sujeitas à diretiva da Comissão 2014/95, de que, aliás, a doutora Cristina já falou, sobre relato não financeiro, que poderá aconselhar o uso de outra moldura para o relatório, uma vez que esse relatório vai para as autoridades europeias e vai ser comparado a nível europeu. O preço que a empresa poderá ter de pagar é ter de fazer um plano para satisfazer a si e outro para o relatório europeu, o que é manifestamente desperdício de recursos. Por isso, a proposta de lei poderia também remeter para, por exemplo, instrumento nacional ou europeu geralmente aceite. Agradecemos a oportunidade que nos foi dada e, pessoalmente, agradeço à doutora Elsa. Fico à vossa disposição para qualquer questão que entenda.
Obrigada, Sr. Engenheiro, pelos contributos que aqui nos apresenta. Eu passaria então agora a palavra aos vários grupos parlamentares. Tenho a indicação da Sra. Deputada Marita Bessa, que vai ter que nos deixar brevemente, pelo que, se os grupos parlamentares nada tiverem a opor, passar-lhe a palavra em primeiro lugar, para termos a oportunidade, obviamente, de ouvir. Faz favor, se tens pronto.
Obrigada, Sr. Presidente. Peço desculpa, vou-me ausentar, mas enfim, é só para ir a uma conferência de imprensa que tenho aqui, mas volto, não vou. De qualquer das formas, eu tenho um conjunto de perguntas muito concisas, algumas das quais também até já foram respondidas, e portanto vou passar a fazê-las na esperança de ainda chegar a tempo de ouvir as respostas, senão depois ouvirei na gravação. Como sabem, estão em apreciação duas propostas, a do Governo e uma outra do Bloco de Esquerda sobre a mesma matéria. A posição do CDS, neste momento, ainda não é completamente clara e, portanto, estas audições são para nós muito relevantes para poder chegar a um entendimento de quais é que são as alterações que entendemos relevantes propor, a fim de que se possa fazer caminho aqui. E, nesse sentido, as perguntas que tenho são as seguintes. No governo anterior, no governo do PSD-CDS, foi feito um protocolo com 14 empresas cotadas com a duração até ao final de 2018. Perguntava se tem informação de como é que está a decorrer ou como é que está a ser o impacto desse protocolo e se, na vossa opinião, é ou não pertinente respeitar esse prazo e depois avaliar como mandaria o bom senso ou se de facto as coisas estão atrasadas ou foram ineficazes e, portanto, faz sentido passar por cima desse passo. Uma segunda linha de reflexão tem a ver com a imposição de cotas no setor privado e concretamente nas empresas cotadas, antes do setor público estar plenamente abrangido por via legislativa, embora a proposta do Bloco de Esquerda contemple, a nosso ver, de forma pouco rigorosa, com algumas imprecisões, melhor dito, mas pelo menos não está em execução nada no setor público, nada, enfim, no setor empresarial público, e portanto a minha pergunta é, fará sentido que o Estado, isto muito prosaicamente, que o Estado regule a situação dentro de casa antes de impor e não propor, como foi feito no governo anterior, ao setor privado um mecanismo deste tipo? Depois, tinha uma pergunta sobre a inclusão dos administradores executivos. No parecer da CMVM vem de facto a nota de que veriam com melhores olhos que fossem apenas incluídos os administradores não executivos. Eu pediria, se calhar, que elaborasse um bocadinho as razões dessa exclusão. Também falou, quanto ao regime sancionatório compulsivo, falou que seria provavelmente interessante olhar para ele de uma outra forma e falou em casos internacionais, outras situações, outros Estados-membros que não adotaram este género de regimes sancionatórios. Portanto, eu perguntava-lhe que Estados-membros já aplicaram regimes sancionatórios pecuniários ou estão em vias de os aplicar, portanto, que no fundo que benchmark, que quadro comparativo é que nós podemos aqui usar para saber se é de facto um caminho eficaz ou é um caminho excessivo. E, finalmente, a última pergunta tem a ver com outras medidas que, aliás, no próprio preâmbulo da proposta do Governo são faladas, que o regime de cotas se insere num conjunto mais alargado de medidas que contribuem, que concorrem para a igualdade de género nas empresas privadas. E, portanto, a minha pergunta é... Qual é a importância que dão, qual é o balanceamento de importância que dão em que um sistema de cotas seja acompanhado de outras medidas, e normalmente quando falamos em outras medidas temos na cabeça várias, o CDS tem apresentado algumas, mas eu gostaria de ouvir da vossa parte que, exatamente que, em que aspectos devem tocar outras medidas, se é na componente da relação dos filhos, se é, quais é que são as áreas onde faltam medidas ou eficácia de medidas que complementem e contribuam para um sistema de cotas mais eficaz. Obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Passava então a palavra à Sra. Deputada Angela Guerra, faz favor. Do, não precisa que o diga, mas para ficar claro, do PSD. Faz favor, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Muito bom dia a todas e a todos. Gostava, naturalmente, em representação do Grupo Parlamentar do PSD, de agradecer muito os contributos que nos deixaram hoje aqui. E pedia desde já ao Sr. Engenheiro Parra da Silva se nos podia deixar ficar exatamente, e também à doutora Cristina, já temos o parecer, mas se tiver mais alguma coisa em concreto gostaríamos muito, porque eu tentei escrever tudo o que foi dito e iremos à gravação, mas em concreto o artigo 5º número 3, o artigo 6º número 2, se pudéssemos ficar com essa documentação agradecíamos muito para o trabalho da especialidade. Os senhores sabem naturalmente que o anterior governo adotou um conjunto de medidas no sentido de reforçar a participação das mulheres nos órgãos de tomada de decisão e também no sentido de progressivamente eliminar as diferenças salariais entre homens e mulheres nos vários setores, mas digamos que podemos admitir, e admito claramente, que a opção do anterior governo não foi claramente estabelecer numa lei as cotas e a imposição de cotas. Ao longo dos vários anos foram aprovadas várias resoluções do Conselho de Ministros nestes sentidos. Foi feita uma reunião da Comissão Permanente de Concertação Social e, entretanto, foram também aprovadas várias medidas legislativas que concretizavam ou pretendiam ver concretizados os objetivos a que se propôs o Governo nessas várias resoluções do Conselho de Ministros que foram sendo aprovadas, designadamente a Lei 67/2013, o Decreto-Lei 133/2013, o Decreto-Lei 157/2014, o 159/2014, e também, posteriormente, e já em 6 de março de 2015, foi publicada a resolução do Conselho de Ministros, onde 5 membros do Governo foram mandatados para negociar com as empresas cotadas, num compromisso no sentido de virem a ter 30% dos membros de sexo representados nos Conselhos de Administração até 2018. E, portanto, havia um compromisso assinado com 16 empresas cotadas, onde aquilo que se estabelecia nesse acordo seria um princípio de autorregulação. O Grupo Parlamentar do PSD entende que este caminho de autorregulação ainda não está esgotado, porque as empresas até 2018 têm a oportunidade e a obrigação, em seu benefício também, de atingir estes níveis de paridade nos Conselhos de Administração. E, no seguimento de algumas perguntas que a minha colega Ana Rita Bessa já fez e que não voltarei a repetir, gostava de perguntar à doutora Cristina Sofia Dias se, na sequência de uma reunião que o anterior Governo terá tido com o doutor Carlos Tavares, onde se falou de um manual de boas práticas, não é exatamente este o termo, mas haveria um compromisso de integrar neste documento os objetivos de paridade nos contratos das empresas, e esta medida seria um meio de estimular a autorregulação nessas empresas. Gostaríamos de saber o ponto de situação desse compromisso que foi assumido e se foi ou não implementado. E para já deixava apenas esta questão. Muito obrigada.
Obrigada, Sra. Deputada. Passava a palavra à Sra. Deputada Susana Amador, do Partido Socialista. Faz favor.
A todos e a todas, antes de mais saudar a Sra. Presidente Elsa Paes, saudar os nossos convidados desta manhã, quero a Dra. Cristina Sofia Dias, quero o Engenheiro Mário Parra da Silva e saudar também todas as colegas presentes e os colaboradores. Antes de mais dizer-vos que esta é uma fase muito importante para esta Comissão, que é a fase da audição, e uma democracia de contacto efetivo é uma democracia que sabe ouvir, que sabe escutar, para depois melhor realizar e fazer leis mais adequadas, mais equilibradas e mais justas e, portanto, estamos a cumprir a democracia e um dos seus objetivos fundamentais, que é a audição nesta subcomissão, e por isso, em nome do Partido Socialista, queria muito agradecer os vossos contributos orais, escritos, que deixarão, uma vez que estes contributos também são oriundos de entidades que, no terreno, têm vindo a avaliar estas matérias, estas questões, e, independentemente de estarmos mais ou menos concordantes com aquilo que foi dito, a verdade é que a vossa audição e a vossa perspectiva é uma perspectiva que claramente aprofunda e qualifica este debate e, no fundo, o torna mais esclarecido. E quanto mais esclarecido for um debate e mais qualificado, também mais eficaz será o resultado do mesmo. Em relação àquilo que estamos aqui a discutir, a verdade, eu começaria por dizer que nós precisamos, de facto, de uma democracia de mais qualidade. E uma democracia mais qualitativa é, na nossa opinião, uma democracia mais paritária. Uma democracia em que homens e mulheres e os cidadãos em geral podem participar na construção da mesma. E isso é fundamental em diversos campos do saber, desde o campo político ao campo empresarial. E por isso, tal como foi aqui referido, estamos a falar de direitos fundamentais, de dignidade da pessoa humana, e esse deve ser, de facto, o centro da discussão, e é daí que se deve partir. Aliás, partindo sempre também da nossa Constituição. O artigo 9º da Constituição define como tarefa fundamental do Estado promover, de facto, o equilíbrio e a igualdade entre homens e mulheres. E é desse artigo 9º que devemos partir, bem como do artigo 1º, que nos fala da dignidade humana, e é à luz desse princípio constitucional que todos os outros direitos humanos devem ser interpretados e realizados. A par do artigo 9º, a verdade é que temos feito um trabalho e um edifício constitucional que, ao longo dos anos, e na 4ª Revisão Constitucional de 97, produziu resultados muito importantes na igualdade de oportunidades, designadamente através do artigo 109 da Constituição, sobre a participação política de homens e mulheres, e depois no artigo 59, no direito de trabalho, salário igual, trabalho igual, e um conjunto de artigos ligados à conciliação da vida profissional e familiar e pessoal, que foram densificando esse edifício legislativo da igualdade. E é daí que partimos, e é daí também que parte esta proposta de lei. Em segundo lugar, como foi referido em audições anteriores, esta proposta de lei concorre para um objetivo muito específico, mas ela implica, obviamente, se queremos concretizar o princípio da igualdade de oportunidades, um trabalho em várias frentes. E esse trabalho em várias frentes, que se faz nos sucessivos governos e que se faz aqui na Assembleia da República, implica, de facto, um desígnio nacional para conseguirmos um trabalho efetivo no campo laboral, designadamente com as questões da desigualdade salarial, que continuam a ser estruturais e persistentes e que acompanham também o edifício da União Europeia, e a verdade é que se está a trabalhar neste momento, o Governo atual, já no sentido de ter proposta governamental que consiga, de facto, inverter estas desigualdades salariais persistentes entre homens e mulheres, seguindo de perto o bom exemplo da Islândia, que é neste momento um país referência no que diz respeito à desigualdade salarial. Mas também no campo da conciliação, no campo político, e não posso deixar de destacar também, porque já foi nesta legislatura aquilo que se fez com a eliminação da exceção que havia para a lei da paridade nos municípios mais pequenos, com 7.500 eleitores, e nas freguesias mais pequenas, com 750 eleitores, por forma que a lei da paridade se aplique em todo o território, em todas as freguesias, em todos os municípios, a partir de janeiro de 2018. E depois, obviamente, todo o campo educativo, e também foi aqui referido pelo engenheiro Mário Parra da Silva, a importância de uma nova cultura empresarial que promova, de facto, práticas amigas da igualdade. E a verdade é que, quer no campo empresarial, quer no campo político, a educação para a igualdade e a educação para a cidadania será determinante para que depois toda uma cultura organizacional, política, empresarial, entre outras, possa ser mais densificada. Em relação ao objetivo da proposta de lei, ela é clara, ela visa estabelecer um regime de representação equilibrado entre mulheres e homens nos órgãos de administração e de fiscalização das entidades do setor público e empresarial e das empresas cotadas em bolsa. Este é o objetivo desta lei. Outras virão para carrear este objetivo mais amplo da igualdade de oportunidades, designadamente na administração direta e indireta do Estado, cuja iniciativa também está em preparação. E o que temos aqui em cima da mesa é uma opção política, claramente, uma opção governamental, inscrita no programa de governo do Partido Socialista, inscrita nas grandes opções do plano para 2017. E, portanto, é uma opção que está aqui em cima da mesa e que, obviamente, essa opção e essa proposta e o desenho da mesma pode e deve ser melhorado até em função função de alguns dos contributos que foram ditos aqui. Em relação ao caminho que foi trilhado e ao facto da proposta de lei no seu preâmbulo fazer referência, digamos, a um desenvolvimento ainda muito ténue e tímido em relação a tudo o que foi feito em termos de resolução do Conselho de Ministros, a verdade é que quer o governo anterior, quer os governos do Partido Socialista, quer o atual, ao longo dos tempos têm trabalhado neste domínio, e recordo 6 resoluções de Conselho de Ministros, a 49 de 2007, a 70 de 2008, a 19 de 2012, a 13 de 2013, a 18 de 2014 e a 11A de 2015. E a verdade é que se fez um caminho importante, mas que não obteve os resultados necessários, uma vez que a percentagem de mulheres nestas empresas é uma percentagem de mulheres em cargos dirigentes que não chega aos 12% e, portanto, é ainda, de facto, uma percentagem muito tímida, muito envergonhada e muito aquém daquilo que será as metas que queremos desenvolver para o nosso país e que dignificarão o nosso país e, acima de tudo, dignificarão homens e mulheres, porque esta é uma questão de direitos fundamentais, tal como foi referido. E, portanto, o preâmbulo ele é soft law, portanto ele não será publicado, é uma proposta de lei, portanto se fosse um decreto de lei o preâmbulo seria importante, como é uma lei só será publicado o articulado, mas compreendo do ponto de vista do simbólico e daquilo que está escrito, é importante as referências também que fez, mas aquilo que o legislador quis dizer obviamente é que os resultados ficaram muito aquém das expectativas neste processo mais regulatório e feito através das resoluções de Conselho de Ministros. E a verdade é que resoluções com caráter não vinculativo, soft law ou meramente voluntaristas não produziram os resultados que desejávamos e daí que o Governo atual esteve a trabalhar nesta proposta de lei, ouviu várias entidades e entendeu, e da parte do Partido Socialista entendeu que este era o caminho mais adequado, por via de lei, com eficácia e sobretudo com uma preocupação também sancionatória, porque a verdade é que a experiência nos diz que leis desta matéria e com este tipo de objetivos sem sanção muitas vezes acabam por ser não execuíveis ou inconsequentes, e era fundamental encontrar-se aqui também um quadro dissuasor e um quadro pedagógico no sentido de fazer uma mudança e uma mudança mais rápida do que aquela que veio a acontecer. Aquilo que vos perguntava é se entendem ou não que era necessário estabelecer exigências claras quanto aos objetivos a alcançar no que diz respeito a esta paridade, que ainda não é paridade, houve aqui entidades que nos disseram que os 50% é que seria o ideal e não as metas que temos, e se é ou não é importante fixar metas quantitativas, percentuais e mínimas aplicáveis. Elas são aplicáveis até de forma progressiva e gradual, não nos parece que a exigência que é feita, fez referência aos 5 anos, mas a exigência que é feita seja assim tão dura, e também perguntar-vos se é importante ou não, outra meta que não está na lei, mas que é uma meta, digamos, cultural, que é o promover uma cultura de formação e de sensibilização continuada e permanente, dirigida a todas as entidades e também à administração pública e a dirigentes, no sentido de termos, de facto, incorporado nas organizações este princípio da paridade. A verdade é que nós, aquilo que se prevê é 1 de janeiro de 2018 no setor público empresarial os 33,3% e depois nas empresas cotadas em bolsa os 20% em janeiro de 2018 e os 33,3% em janeiro de 2020. Portanto, na nossa opinião, parece-nos um calendário suave, progressivo, até quem entenda que é demasiado suave e progressivo, que deveria ser já e deveria ser os 50%, e portanto vamos ouvir, obviamente, e por isso é que é importante estar-vos a ouvir e ouvir diversificar as entidades, porque de facto as opiniões e as sensibilidades e experiências são diferentes, obviamente, e perguntar-vos também como é que avaliam o artigo 5º da PPL sobre estes limiares mínimos quando incumpridos, ou seja, a nulidade dos atos de designação e a declaração pelo CMVM do incumprimento e do caráter provisório do ato de designação, no caso das empresas cotadas em bolsa. Perguntar-vos ainda se, e se eu percebi e percebemos, que entendem que a sanção pecuniária compulsória, portanto, não poderá não ser a mais adequada, e a pergunta que vos faço é se não houver esta sanção pecuniária, apenas o comply or explain será suficiente? Será que tanto tempo de espera não exige algo mais determinado e com este impacto compulsório? Dizer que entendemos como adequada a observação que fizeram em relação à questão da necessidade de delimitar bem a entidade competente, portanto, claro que ao nível nível da regulamentação isso será efetuado, mas na proposta de lei poderemos ainda, obviamente, melhorar esse aspecto, que me parece igualmente pertinente. Perguntar-vos ainda se entendem que a SIG, como entidade competente para acompanhar a aplicação da presente lei, vos parece a entidade adequada. E também perguntar-vos em relação a esta questão dos planos para a igualdade. O objetivo do legislador, obviamente, era, no fundo, interiorizar este cumprimento de normas amigas da igualdade de género, mas entendemos perfeitamente a formulação que o engenheiro Mário Parra da Silva nos dá, portanto, remetendo para um quadro nacional e europeu, que provavelmente a redação ficará assim menos rigidificante e muito mais flexível e, se calhar, a cumprir melhor até o objetivo do legislador, portanto também retemos como bom esse mesmo contributo. Mais de resto, agradecer as vossas sugestões e os contributos que deram para este debate, que só, como disse, o qualificaram e tornaram mais esclarecido. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Passaria a palavra à Sra. Deputada Sandra Cunha, do Bloco de Esquerda.
Obrigado, Sra. Presidente. Saudar já me esqueci do nome, mas a doutora Cristina Sofia Dias e o engenheiro Mário Parra da Silva, e agradecer a vossa vinda aqui e o vosso contributo para a discussão desta proposta de lei do Governo, essencialmente, porque é aliás, aquela que mais aqui estamos a discutir, apesar do Bloco de Esquerda também ter um projeto de lei relativo às questões da paridade, e eu aproveito para referir que, porque já aqui foi abordado, que efetivamente o Bloco de Esquerda considera que é importante atuar em todas as áreas, é importante atuar no público e no privado, mas o público e o Estado têm de dar, têm a obrigação, têm a responsabilidade de dar o exemplo e, portanto, de arrumar a sua casa, precisamente para dar o exemplo, e daí o nosso projeto se centrar na administração direta, indireta, autónoma do Estado. De qualquer das formas, relativamente a esta proposta de lei do Governo, queria também perceber melhor qual é o vosso entendimento relativamente a esta meta. Não digo aos períodos, portanto, e até o 2018, depois 2020, mas é esta meta dos 33% face àquilo que representaria realmente o que é a sociedade portuguesa, o que é a sociedade em qualquer parte do mundo, que é metade mulheres, metade homens. Portanto, o que é que pensou sobre isso? A deputada Susana Amador já aqui referiu. Houve várias entidades que já foram ouvidas e que desejariam realmente uma paridade maior, não é? Uma percentagem diferente, na ordem dos 50% e não dos 33%. Portanto, como é que veriam, sobretudo, a capacidade das empresas corresponderem a isso num curto, médio prazo? Depois, queria também perguntar uma coisa que não tem a ver exatamente com esta proposta de lei, mas que, como disse, eu penso que se deve atuar em todas as frentes, porque, evidentemente, apesar de todos os avanços legislativos, todas as alterações que já foram feitas na área da igualdade de género e da promoção da igualdade de género, a verdade é que as coisas não avançam tão rapidamente quanto desejável. E a lei, evidentemente, que não vai mudar tudo, mas é de facto impulsionador e ajuda também a criar outro paradigma na sociedade em relação a estas coisas. Portanto, são importantes as iniciativas legislativas neste sentido. Se não fossem também as iniciativas legislativas, as coisas talvez até mudassem, mas muito mais lentamente. Mas, e precisamente por isso, porque acho que se deve atuar em várias áreas, queria perguntar especificamente sobre outra questão que também já aqui foi abordada, que tem a ver com medidas que promovem a participação das mulheres e a disponibilidade e possibilitam uma maior disponibilidade das mulheres para assumirem determinados cargos que têm muitas vezes outro tipo de exigências de horários, enfim, de logística, e que têm a ver com as medidas de conciliação trabalho-família. Até que ponto é que as empresas, estas empresas que estamos aqui a falar, têm planos ou têm estas medidas, têm equipamentos ou têm, enfim, formas de promover esta conciliação trabalho-família? Sei que em diversos países, e provavelmente, quero acreditar que haja pelo menos uma ou outra empresa em Portugal que o faça, que tenha algumas medidas de apoio a este, nomeadamente muitas vezes as creches que são nos locais de trabalho ou perto ou que pertencem mesmo à empresa. Portanto, perceber também se isto está a ser feito, se também poderia ser algo que se pudesse de alguma forma incentivar junto às empresas que não o fazem ainda, não digo através de uma iniciativa legislativa, mas das campanhas de sensibilização, de informação, de enforcement para que assim seja feito. De resto, o objetivo era essencialmente ouvir aquilo que tinham a dizer sobre esta proposta, sobre as propostas que estão em cima da mesa, e penso que na vossa primeira exposição já deram esse importante contributo, que mais uma vez agradeço. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Passaria a palavra agora à Sra. Deputada Rita Rato, do PCP.
Obrigada, Sra. Presidente. Queria também cumprimentar a doutora Cristina Dias, da Comissão de Mercado de Valores Imobiliários, o engenheiro Mário Parra da Silva, e dizer que, em nome do Grupo Parlamentar do PCP, estas matérias são matérias importantes, mas também queríamos dizer com muita franqueza que entendemos que são matérias que têm um âmbito de atuação muito limitado e que entendemos que são medidas que, do ponto de vista simbólico e representativo, têm o peso que têm, mas do ponto de vista estrutural, quanto à organização das relações de trabalho, valem o que valem. E, com muita franqueza, temos dito isto desde o início. É óbvio que encarar estas matérias no âmbito da administração pública e no âmbito do setor privado, na opinião do PCP, exige uma análise diferenciada, porque importa analisar o que é a matéria da realidade laboral na administração pública e perceber que a esmagadora maioria dos trabalhadores da administração pública são mulheres, que a esmagadora maioria dos trabalhadores da administração pública em algumas carreiras em particular são esmagadoramente mulheres, e é preciso perceber porque é que essas mulheres não chegam aos cargos de direção e de gestão das instituições públicas. Outra coisa é discutir matérias que têm a ver com opções acionistas das empresas privadas, e já na última audição tivemos a oportunidade de o dizer aqui, não deixa de ser curioso o PCP a referir a estas matérias. Porque, de facto, muitas vezes, eu acho que não é por acaso, que é tão fácil um consenso sobre estas matérias, sobre a representação de mulheres. Um consenso muito mais difícil de discutirmos horários de trabalho, salários e condições de progressão na carreira. E, portanto, também não é errado dizer que esta proposta também não assume como objetivo o descongelamento da progressão nas carreiras, também não assume como objetivo a redução do horário de trabalho, que há mais de 130 anos os trabalhadores lutam pela redução do horário de trabalho, também não é esta proposta que defende o cumprimento escrupuloso dos direitos de maternidade e paternidade nos locais de trabalho. Portanto, também dizer é com muita franqueza e com os pés assentes na terra e com aquilo que é a realidade do mercado de trabalho e da esmagadora maioria das trabalhadoras, entendemos que isto é uma dimensão representativa e simbólica que tem um objetivo que, no nosso entendimento, tem um âmbito limitado. Ainda assim, podemos discutir se é justo ou não perceber que uma mulher com iguais qualificações aos homens deve aceder a cargos de direção. E essa matéria essa discussão deve ser feita e deve-se perceber porque é que isso não acontece. Agora, também não podemos colocar este patamar de discussão de direitos humanos fundamentais em matérias que são essenciais para a vida da esmagadora maioria das trabalhadoras e dos trabalhadores, que têm a ver com matérias que são essenciais relativamente à desregulamentação dos horários de trabalho, ao trabalho por turno, a salários muito baixos, à precariedade e a outras matérias que são estruturais do ponto de vista da organização do trabalho. Aliás, não é por acaso que o Plano Nacional pela Igualdade, o Plano Nacional da Igualdade na área relativamente às questões do mundo do trabalho, concluía que a avaliação da execução dessa medida, que propunha que as empresas criassem planos de igualdade nos locais de trabalho, nenhuma empresa tinha criado um plano de igualdade. E, portanto, quando se trata de discutir relações laborais e organização das relações laborais, a discussão é muito mais difícil, porque objetivamente isso mexe em questões que são estruturais de organização da sociedade. E, portanto, entendemos que sobre essa matéria é sobretudo por aí que as questões de igualdade no mundo do trabalho devem ser avaliadas. feitas, independentemente de podermos discutir, e isso é uma outra discussão, se há uma gestão no feminino, se a liderança feminina assume contornos diferenciados, se as empresas, isso é uma discussão que, até do ponto de vista filosófico, nos daria muito trabalho e que temos, e entendemos que tem muito mais a ver com uma opção e com uma visão do mundo e da sociedade do que a partir de uma visão feminina ou masculina, porque teríamos muito a dizer sobre Christine Lagarde do FMI ou a chanceler Angela Merkel e, portanto, ou até a anterior ministra das Finanças, a anterior ministra das Finanças do governo, que até assumiu na sua resolução do Conselho de Ministros uma orientação para as empresas, era uma ministra que era mulher. Das primeiras medidas que assumiu foi o aumento do horário de trabalho na administração pública, onde a esmagadora maioria dos trabalhadores são mulheres. E, portanto, são discussões mais profundas do que aparentemente possa parecer relativamente a esta matéria. Independentemente disso, dizer apenas o seguinte: da nossa parte, entendemos que há matérias, e obviamente estaremos disponíveis para as discutir, que nos levantam muitas questões. Desde logo, entendemos que quem deve fazer o acompanhamento desta medida não deve ser a SIG, mas deve ser a CIT, a Comissão para a Igualdade no Trabalho e no Emprego, porque tem a natureza até do ponto de vista da sua missão específica. Agora, sabemos que a CIT não tem meios para fazer o acompanhamento desta medida, até diria mais, sabemos que a CIT nem sequer tem meios para fazer o acompanhamento principal da sua missão, que é acompanhar as questões relativamente aos parceiros de trabalhadoras grávidas, puérperas e lactantes, matérias relativas ao assédio no local de trabalho, matérias relativas à violação de direitos de maternidade e paternidade, matérias relativas a parceiros para questões relativas a horários que a CIT tem, de acordo com as suas missões, obrigações específicas. O PCP apresentou uma proposta recentemente, quando esta proposta de lei foi discutida, quando o Dia Internacional da Mulher, que propõe que também a CIT passe a ter que emitir um parecer obrigatório e vinculativo no caso da não renovação de contrato a trabalhadoras grávidas, puérperas e lactantes. E, portanto, se nos disser se a CIT deve ter meios focalizados para matérias de não discriminação nos locais de trabalho ou para o acompanhamento da lei, entendemos que, se houver vontade política, pode ter acompanhamento para todas essas matérias. Agora, de facto, tendo em conta a missão específica da CIT, entendemos que deve ser muito mais a CIT a fazer o acompanhamento desta questão do que a SIG. A outra questão, que também é discutível, de facto, e a questão que aqui colocaram deve merecer também reflexão, é sobre quem deve reverter o incumprimento relativamente à aplicação da lei por parte das empresas e seguramente que poderemos também sobre isso discutir estas outras opções e outras matérias alternativas, porque o que nos parece essencial, e até diria que não é por acaso, que existe por parte das empresas uma grande disponibilidade para discutir isto. Porque isto, de facto, as questões da representatividade simbólica não colocam em causa opções estruturais de gestão de uma empresa. E, portanto, também não podemos achar, de forma mais ou menos ingénua, que são medidas deste tipo que vão fazer com que matérias relativas a questões estruturais da valorização e da humanização do trabalho vão ser assumidas. E, portanto, o que nós entendemos, e aliás, temos acompanhado inclusivamente empresas que ganham prémios que são atribuídos pela CIT, empresas que se constituíram no Fórum para a Igualdade entre Empresas e que são empresas que, depois de terem ganho prémios, violam direitos fundamentais previstos na Constituição, apresentam providências cautelares a pareceres da CIT sobre matérias de organização do horário de trabalho. E, portanto, quando de facto as questões de classe e as questões de organização do trabalho surgem, aí é que existe muito mais confronto na garantia da conquista de direitos. E, portanto, obviamente que faremos esta discussão. Esta discussão é, obviamente, importante, até porque, do ponto de vista da opinião pública, tem um impacto que não pode ser descurado. Agora, entendemos que é também uma discussão que tem que ser feita com a profundidade que estas matérias exigem, porque esta discussão é indissociável de matérias muito mais estruturais relativas à igualdade no mundo do trabalho. A igualdade no mundo do trabalho não é apenas, nem se esgota tão só nas questões das cotas, quanto à presença de mulheres em empresas cotadas em bolsa e no âmbito da administração pública. Ainda assim, creio que no âmbito da administração pública é uma discussão que merece outro acompanhamento, mas dizer que, obviamente, a parte do PCP não podia ser de outra forma. Faremos esta discussão com os pés assentes na terra. Hoje, a realidade dos locais de trabalho e a realidade concreta do que sentem a maior parte das trabalhadoras e dos trabalhadores nos quais trabalho não se prende nem tem a ver com opções de gestão. Eu vou dar um exemplo aqui tão simples quanto isto. Os trabalhadores da Matutano tiveram em greve há 3 semanas. Nunca tinham feito uma greve com estas características. Quem está à frente do Departamento de Recursos Humanos é uma mulher. E foi uma mulher que decidiu que os trabalhadores passam a trabalhar ao sábado e ao domingo sem ganhar nada mais por isso. E, portanto, aplicando bancos de horas, adaptabilidades e tudo o que for necessário. E, portanto, apenas dizer que é para nós difícil fazer esta discussão partindo do princípio que estas questões não andam todas ligadas e que com esta medida estamos a contribuir para o reforço da participação das mulheres. Estamos certamente de uma pequena minoria, estaremos certamente. É justo que essa minoria aceda a cargos de direção? É justo. Agora, da parte do PCP, não podemos achar que esta é a questão essencial e que é a questão que marca o dia-a-dia dos locais de trabalho, porque isso obriga a opções de classe, obriga a opções políticas com muito mais coragem, porque quando nós ouvimos aqui a CIP, aliás, a Confederação da Indústria de Portugal, e dizemos que se há disponibilidade para de combater de forma decisiva as discriminações salariais indiretas nos locais de trabalho, a CIP diz que tudo o que significar custos para as empresas não está disponível. E, portanto, então vamos discutir cotas desde que não se discute aquilo que é essencial. E nós discutiremos cotas e o que é essencial. Agora, não deixaremos é discutir estas matérias com a análise que nos obriga a fazer, sob pena de estarmos a embandeirar em arco relativamente a matérias de igualdade no mundo do trabalho, que, na nossa opinião, não são, de facto, nem se esgotam quanto a questões essenciais sobre a participação das mulheres e sobre a igualdade no mundo do trabalho. Muito obrigada.
Obrigada, Sra. Deputada. Passaria então agora a palavra para uma intervenção final aos nossos convidados, Dra. Cristina Sofia Dias. Faz favor.
Obrigada. Obrigada, Sra. Presidente. Obrigada, Srs. Deputados. Eu vou tentar responder às perguntas que me foram dirigidas e posso começar por duas que foram colocadas não só pela Sra. Deputada Rita Rato, mas também pela Senhora Deputada, não, era uma outra deputada, mas estão as duas relacionadas, relativamente a quem deve ser a entidade que fiscaliza e que acompanha esta lei. Confesso a minha absoluta incompetência para responder a uma questão destas. Percebo que isso é uma questão de opção política sobre aquilo que são a visão que os senhores deputados e que o Governo têm sobre as competências de duas entidades que são alheias à CMVM. Confesso que quando olhei para o diploma da primeira vez me pareceu que a SIG fazia sentido, mas depois de ouvir as palavras da senhora deputada fiquei com algumas dúvidas e, portanto, confesso a minha absoluta incompetência para lhe esclarecer mais nessa matéria. Relativamente às perguntas colocadas pela senhora deputada Ana Rita Bessa, que impactos é que teve o protocolo? Está atrasado? É ineficaz? E qual é, nesse contexto, a necessidade desta proposta? A informação que eu tenho relativamente a essa matéria é que o protocolo está a seguir os seus termos, ou seja, na prática as empresas estão a tentar aplicá-lo na medida do possível. E os dados estatísticos que eu consegui encontrar, alguns deles estão referidos na nota técnica que os serviços do Parlamento fizeram para os senhores deputados. Há também mais alguns dados na resposta da AEM, da Associação de Emitentes de Valores Mobiliários. Aparentemente, Portugal tem apresentado cotas crescentes de participação das mulheres nos conselhos de administração das empresas. Cotas crescentes, mas provavelmente não com a velocidade com que os senhores e as senhoras deputadas prefeririam e, portanto, na prática, o protocolo estabelecia um conjunto de metas, essas metas ainda não foram atingidas, estabelecia um prazo para elas serem atingidas, esse prazo também ainda não se esgotou e, portanto, na prática, o que esta proposta vem apresentar é uma via alternativa de resolução dessa questão. É melhor ou pior, depende obviamente de uma opção política que não cabe à CMVM discutir, mas o que é certo é que o protocolo estava a fazer o seu caminho e o prazo que tinha sido estabelecido ainda não se escutou e, portanto, na prática isto é um sinal político de que se quer seguir uma outra via. Sobre a necessidade de incluir ou não o setor público em propostas deste género, eu diria que à partida faz sentido resolver a questão ou tentar resolver a questão nas duas vertentes. Novamente, questão que não compete tecnicamente à CMVM pronunciar-se, aquilo que nós dissemos no nosso parecer e que me parece realmente estar mais dentro daquilo que são os nossos o nosso âmbito de competências natural, é chamar a atenção para a necessidade de rever os princípios de governação aplicáveis ao setor empresarial do Estado, em linha com aquilo que são as orientações mais recentes da OCDE. E por essa via também se melhora de alguma forma aquilo que é o ambiente empresarial e várias das questões aqui abordadas, nomeadamente pela senhora deputada Rita Rato, têm muito a ver com o ambiente regulatório e o ambiente de negócios em que essas matérias devem ser tratadas. E também aqui o senhor engenheiro Parra da Silva também focou a necessidade de nós não olharmos exclusivamente para o âmbito limitado das cotas, mas olharmos para matérias mais gerais. Aliás, o próprio parecer da CMVM apontava nesse sentido ao defender que o sistema de cotas deve ser integrado em regras de governação que para as sociedades cotadas ainda não existem, por comparação, por exemplo, com a intermediação financeira. Para ser administrador de um banco há um conjunto de requisitos de idoneidade e de qualificação que não existem para sociedades cotadas. E há, com certeza, um conjunto de critérios que nós poderíamos estabelecer que aplicados às sociedades cotadas, não obviamente com as exigências do regime aplicável aos bancos, porque as preocupações são diferentes, mas que poderiam conduzir também àquilo que o senhor engenheiro falava há bocadinho, da necessidade de mudar as culturas e de mudar as instituições e de mudar os modelos de negócio. Portanto, eu diria que dentro daquilo que são as competências da CMVM, a integração ou não do setor privado, do setor público, aquilo que nós podemos chamar a atenção é para a necessidade de olhar para isto de uma forma um bocadinho mais holística e em termos de governação das sociedades cotadas e para rever as regras aplicáveis ou as recomendações aplicáveis ao setor empresarial do Estado. Quanto à pretensão de que este tipo de cotas se apliquem apenas a administradores executivos e porquê só a administradores executivos, eu diria que, por um lado, corresponde àquilo que é a tendência internacional, mas nós não nos devemos valer exclusivamente com aquilo que vem de fora para defendermos uma determinada opção. E aquilo que normalmente é argumentado nessas circunstâncias é que os administradores não executivos têm fundamentalmente uma função de fiscalização. E para a função de fiscalização, é normalmente nas funções de fiscalização que se procura uma diversidade de conhecimentos de base, diversidade de sensibilidades e não propriamente naquilo que são as funções puramente executivas. Se eu preciso de alguém para executar qualquer coisa, independentemente de ser um homem ou de ser uma mulher, ela tem que ter determinadas características que permitam atingir esse objetivo. Para a parte dos administradores não executivos, normalmente procura-se efetivamente pessoas que tenham sensibilidades diferentes daquelas que são as estritamente necessárias para gerir a empresa. E eu diria que esse é o argumento material que me parece fazer mais sentido para, nesses termos. Outros Estados-membros que aplicam sanções. Nós não referimos isso expressamente na nossa proposta, mas, se não estou em erro, é na resposta da AEM que se identifica quais são os Estados-membros que têm sanções para a violação de sistemas de cotas. E tanto quanto me lembro, é a Alemanha, a França, a Itália e mais não sei quem exatamente. A Alemanha, a Bélgica, a França e a Itália aparentemente são os Estados-membros que acompanharam a fixação de um sistema de cotas obrigatórias de sanções pecuniárias. Que tipo de outras medidas podem ser adotadas nessa matéria? Por um lado, e recorrendo novamente ao nosso parecer, achamos que isto deve ser, que a questão das cotas deve ser olhada numa perspectiva mais holística. Que outro tipo de medidas podem ser utilizadas para promover a igualdade de género? Bem, diria que não é outra vez novamente uma matéria que está um bocadinho fora daquilo que são as competências naturais da CMVM. Posso-lhes dizer que internamente a CMVM tem tentado implementar medidas que facilitem a relação entre a família e o emprego, possibilitando o trabalho a tempo parcial, possibilitando o trabalho fora da CMVM. Há situações, nós temos situações desse género. Temos uma associação de pessoal que tentou criar uma creche dentro da CMVM, mas por razões, por falta de espaço e também pelas próprias condições que são exigidas para, naturalmente, tomar conta de crianças, não foi possível. E, portanto, temos de alguma forma tentado fazê-lo, mas as propostas alternativas que podem ser apresentadas não estão propriamente dentro daquilo que são as nossas matérias mais diretas, para as quais somos competentes. Em resposta à senhora deputada Ângela Guerra, o que é que se passa com o Código de Corporate Governance? Efetivamente, eu não sei, não estava presente na reunião que se referiu com o Dr. Carlos Tavares, mas o Código de Corporate Governance está neste momento em análise. A CMVM tem um código de corporate governance que estabelece um conjunto de princípios que as empresas devem seguir e o Instituto Português de Corporate Governance também tinha um código. Então, o que se decidiu fazer foi juntar os dois códigos e criar um padrão único que possibilitasse mais clareza e que agregasse aquilo que são os princípios essenciais de cada um dos códigos. Esse trabalho está em curso, houve uma proposta que foi sujeita à consulta pública e a consulta pública já terminou e neste momento está-se a consolidar os resultados dessa consulta para disponibilizar, as soon as possible, um código consolidado que permita agrupar os princípios gerais desses dois instrumentos. E, efetivamente, nesse código há princípios sobre igualdade de género, igualdade de representação e representação paritária que seriam, portanto, implementados por força da adoção dessa matéria. Relativamente às questões que foram colocadas pela senhora deputada Susana Amador, a necessidade ou não de um sistema de cotas porque o regime de soft law não funcionou. Nós não sabemos se funcionou ou não. Os resultados que eu consegui recolher deram algum aumento da representação de mulheres em cargos de direção nas empresas. É suficiente ou não? É uma questão que não nos compete a nós propriamente responder. E o facto de termos esta proposta de lei em cima da mesa diz-nos que o poder político não acha que tenha sido suficiente. Portanto, I rest my case. Necessidade de sanções ou não para um quadro dissuasor. É verdade que as sanções têm um efeito dissuasor, mas é se forem aplicadas atempadamente. E, portanto, estabelecer por si só uma sanção não é suficiente para garantir a efetividade e que os objetivos são atingidos. É uma questão de proporcionalidade e é uma questão de faseamento. Faz sentido nós saltarmos de uma abordagem puramente de soft law, enquanto essa abordagem de soft law ainda estava em execução para um sistema que é a ponta final ou a reta final das alternativas que nós temos no espectro, sem permitir, por exemplo, um maior período de ajustamento, sem permitir um mecanismo intercalar de comply or explain. É uma decisão puramente política, não é propriamente uma decisão técnica. Existem argumentos num sentido e argumentos noutro, dependendo efetivamente daquela que seja a decisão política que seja estabelecida nessa matéria. Necessidade ou não de estabelecer exigências claras. Quanto mais clara for a lei, melhor para toda a gente, as empresas incluídas. Portanto, aquilo que as empresas menos gostam é de incerteza. Portanto, não temos aí questões a esse propósito. Aplicação progressiva. Efetivamente, aquilo que tem sido, a prática internacional que nós detectamos foi de dar mais tempo às empresas para atingir cotas obrigatórias. Na prática, este regime que esta proposta de lei virá implementar obrigará as empresas em 3 anos a atingirem uma cota que é inferior às cotas que foram estabelecidas, por exemplo, em França, mas em França houve mecanismos de mitigação e o sistema de cotas aplicou-se a menos empresas e empresas com determinadas características e as empresas tiveram 5 anos para se adaptar. A informação que eu consegui obter sobre a evolução do sistema francês foi que efetivamente houve um aumento de participação de mulheres nos órgãos de direção, mas há ainda empresas do CAC do índice representativo da Bolsa Francesa, que ainda não conseguiram atingir esses limites. Formação e sensibilização de todas as entidades para incorporar os princípios de paridade. Sim, obviamente, uma proposta só de cotas não vai, provavelmente, atingir os objetivos por si só. Atingi-los à bruta, diga-se passagem, mas obviamente que todas essas ações são fundamentais. Quanto ao artigo 5º e aos mecanismos que são estabelecidos, daquilo que respeita à CMVM, obviamente nós faremos aquilo que a lei determinar que nós façamos. Somos uma autoridade administrativa e teremos de aplicar a lei. O facto, o estigma que uma empresa, com que uma empresa fica por ter sido anunciado que por qualquer razão não cumpre um determinado requisito, é relevante. Eu posso dizer-lhe que num caso paralelo, muitas vezes quando a CMVM aplica coimas, aquilo que os arguídos vêm solicitar é que a coima não seja publicitada. E, portanto, a sensação que eu tenho é que há, efetivamente, algum estigma associado ao facto da CMVM ou qualquer outra autoridade pública chamar a atenção para o facto da empresa XPTO não estar a cumprir qualquer coisa. E que as empresas sentem esse estigma. E, portanto, o facto da declaração de nulidade ou de incumprimento dos requisitos ser publicitada, as empresas sentem-na, efetivamente. Eventualmente, algumas senti-lo-ão mais do que uma sanção pecuniária compulsória, porque, tendo em conta, eventualmente, o volume de negócios que tenham, pagam a coima e estão-se pouco a preocupar com isso. Mas o facto de serem apontadas, principalmente numa altura em que essa matéria é sensível e é tratada genericamente, pode fazê-las pensar duas vezes. Modelo aberto. Pareceu-me que a proposta do senhor engenheiro de ter realmente um modelo aberto é sensata. Nós próprios tínhamos apontado para a necessidade de rever a redação e a redação que o senhor engenheiro apresentou parece-me muito, muito apropriada para poder ter em conta aquilo que são as várias valências. Relativamente às questões da senhora deputada Sandra Cunha, a atuar no público ou privado, como já disse, não é propriamente uma matéria da nossa competência, se o valor de 33% é muito alto ou muito baixo. Nós dizemos no nosso parecer que o valor se situa dentro daquilo que são as médias estabelecidas nos países comparáveis que têm cotas. Portanto, obviamente 33% não é paridade mas, de qualquer maneira, o valor é, novamente, uma opção política. Aquilo que nós podemos dizer é que, efetivamente, está dentro daquilo que são as médias comparáveis, apesar de, noutros Estados-membros, as cotas só se aplicarem a um conjunto menos extenso ou potencialmente menos extenso de empresas, que só se aplica àquelas que são mesmo grandes empresas. Em que medida é que as empresas têm mecanismos e instrumentos de conciliação do trabalho-família? Eu não conheço o suficiente do mundo empresarial para lhe responder a essa pergunta. Eventualmente, o senhor engenheiro terá dados mais concretos, mas pelo aquilo que eu vou vendo das publicações que são feitas, algumas empresas têm efetivamente essas preocupações e as creches, eu diria, que são aquela que é mais visível genericamente. Relativamente às perguntas da senhora deputada Rita Rato e para quem devem reverter as coimas, que acho que também tinha sido focada por uma outra senhora deputada e eu peço desculpa de não ter anotado isso diretamente. É também uma opção política. A CMVM é exclusivamente financiada pelas taxas que cobra aos supervisionados. As coimas que a CMVM aplica não revertem para a CMVM, revertem para o sistema de indemnização aos investidores, que no fundo serve de salvaguarda para comportamentos menos próprios dos vários agentes de mercado. Portanto, não nos pronunciamos sobre essa matéria. Tem a ver com questões de opção política dos senhores deputados e do Governo. Muito obrigada.
Obrigada, Sra. Eu passaria então a palavra agora ao Sr. Engenheiro para a Rada Silva para uma intervenção final.
Portanto, não me pronuncio muito sobre matérias de direito. Sobre o projeto da iniciativa do Bloco de Esquerda, também decidimos não nos pronunciarmos, Nós, uma associação empresarial e sobre a administração pública, nada sabemos, portanto não damos opinião nesse domínio. As perguntas que eu acho mais relevante obterem uma opinião da nossa parte têm a ver com o seguinte: que outras medidas podem potenciar a igualdade de género? Esta é uma grande pergunta. Do nosso ponto de vista, pelo menos é essa a forma como as Nações Unidas olham para este assunto, não existe nenhuma diferença de potencial entre homens e mulheres. Os homens e mulheres são, do ponto de vista biológico, quanto ao seu potencial intelectual e capacidade de trabalho, iguais. Noutros planos biológicos não são iguais, mas nesse são. Então, porquê é que isto acontece? Bom, toda a gente sabe que durante muitos séculos, durante toda a história anterior da humanidade, a força de trabalho dependia, em muitos postos de trabalho, da força física. E aí havia uma desigualdade entre homens e mulheres. E uma desigualdade que se justificava, porque a força física era completamente diferente. Fosse ela dizer à minha avó que ela cavava o mesmo que um homem, ela ria-se, evidentemente que não cavava. Quando o trabalho deixou de ser dependente da força física, criou-se uma obsolescência total de todos os modelos e paradigmas sociais em que a mulher era colocada em determinadas funções e o homem noutras. Mas acontece que os obstáculos que são colocados às mulheres para que elas assumam o mesmo tipo de funções em paridade com os homens não foram removidos. E eu sempre tenho defendido, e isto nas reuniões internacionais onde participamos, nós temos países onde a situação é extraordinariamente mais grave do que aqui. Nós, Portugal e Europa, somos sempre os privilegiados, mas encontramos países que reportam situações muito complicadas e que não é preciso ir mais longe, basta ir a Marrocos. E invariavelmente a conclusão é de que o melhor que se podia fazer para promover a igualdade de género nas empresas era remover os obstáculos e deixar que as mulheres, naturalmente, concorram com os seus manos homens. Somos todos maninhos, somos todos pessoas, somos todos seres humanos, vamos concorrer em pé de igualdade desde que sejam removidos os obstáculos, e quem é melhor vai para diante. Ora, os principais obstáculos têm que ver com, e isto que eu estou a dizer é tudo coisas clássicas que na igualdade de género já foram discutidas muitas vezes, têm tudo que ver com o papel de cuidadora. As mulheres têm um papel de cuidadoras e os homens afastam-se mais desse papel. O curioso, este campo da igualdade de género deve ser dos campos onde há mais dogmatismo e onde é mais difícil discutir coisas, porque assim que se começa a dizer alguma coisa, vem logo uma atitude extremamente dogmática a fechar a porta. E por isso eu tenho sempre muita dificuldade em falar sobre isto. Mas um dos maiores obstáculos a que as mulheres deixem de ser cuidadoras são as mulheres, que se sentem extremamente mal vistas pela sociedade. Se não vão correr para o hospital quando o filho adoeceu e está lá só o pai, o que é que vai dizer a mãe dela? O que é que vai dizer a mãe dele? O que é que vai dizer a amiga? E aí vai ela a correr para o hospital, apesar de já lá estar o marido, porque a pressão social a leva a ter esse tipo de comportamento. Aliás, uma amiga minha, por pouco não morreu, vindo do Porto, e é uma grande senhora que trabalha em recuperação de arte, vindo do Porto para Lisboa, porque o filho tinha ido para o hospital, estava lá o marido, e ela conseguiu fazer o trajeto em 2 horas, veio a voar, literalmente. Porquê? Porque não se sentia segura. Portanto, há muitos obstáculos que são de carácter psicológico, são de carácter social, são educativos, vêm de paradigmas transmitidos pelas mães, pelas avós, pelas amigas, por aí afora. Quanto a isso, eu acho que a Assembleia da República pouco ou nada pode fazer, exceto talvez fazer uma ação pedagógica através de seminários parlamentares. Mas há outros obstáculos que são bastante mais palpáveis, como por exemplo a questão dos filhos. Por exemplo, eu acho que era uma grande medida passar o abono de família para 250 euros por criança, o que faria com que às 3 crianças 750 euros a entrar em casa já daria para ter uma assistência à criança suficientemente boa para a pessoa se sentir mais tranquila. Assim como, pessoalmente, mas também a nível institucional, nós no Global Compact apoiamos, antes da redução dos horários de trabalho, o cumprimento dos horários de trabalho. E o cumprimento rigoroso dos horários de trabalho. E, aliás, estranhamos imenso porque é que a ACT é tão branda na verificação de horários de trabalho. Portanto, o que é que tem que se fazer para promover a igualdade de género? Tirem os obstáculos. Um dos maiores obstáculos a que as mulheres assumam mais funções na sociedade tem que ver com uma dicotomia horrível que se criou ao longo dos séculos e que nos últimos 50 anos foi altamente consolidada, mesmo nas melhores escolas de pensamento e com a qual eu me tenho oposto vigorosamente. É a ideia de que a vida de uma mulher é trabalho ou família. Com uma corrente a dizer que o trabalho é que liberta e que a família oprime, e a outra corrente a dizer que a família é que liberta e que o trabalho oprime. E, senhora Presidente sabe, há quantos anos eu ando a bater para que incluam a vida pessoal nisso, que não é nem trabalho, nem família. O trabalho é um sítio onde nós vamos ganhar o nosso sustento e onde, supostamente, desejavelmente, idealmente, vamos realizar-nos enquanto pessoas também. Porque é o trabalho que nos realiza, é o trabalho que nos dá sentido também à vida, não é? A família é um espaço de afetos, é um espaço ótimo, maravilhoso, mas com algum grau de perigo. Há mais crimes no contexto da família do que nas discotecas. Mas largamente. A desproporção é assustadora. Além de que há uma série de crimes na família que nem sequer são classificados como crimes, como, por exemplo, o bullying das mães e dos pais sobre os próprios filhos. O que é que faz com que uma pessoa seja mais uma pessoa? É o facto de ter uma vida pessoal, que é separada da vida familiar, que é separada da vida de trabalho e onde ela ganha a dimensão da sua própria individualidade. Uma pessoa destas é melhor profissional, é melhor membro da família, é melhor cidadão, é melhor tudo. Se alguma vez se fizer uma estatística, verificarão que os homens conquistam para si mesmos muito mais vida pessoal do que as mulheres. Uma das coisas mais características e um dos flagelos piores da nossa sociedade é se derem mais 2 horas por dia a uma mulher de tempo livre, ela arranja a maneira de as ocupar a trabalhar. Com outra coisa qualquer. Vai fazer empadas para vender, vai trabalhar, é uma coisa horrível. Uma coisa horrível. Não se sente bem a não fazer nada. Não se sente bem. Esta questão deu origem ao fundamento, portanto, fundamentou a nossa norma de conciliação, vida pessoal, trabalho, família, e uma grande insistência que tenho feito em todos os sítios onde falo no sentido de valorizar a vida pessoal. Mas valorizar a vida pessoal passa por ordenamento urbano, porque se as pessoas gastarem 3 horas por dia para irem para o emprego e virem do emprego, onde é que está a vida pessoal? Portanto, isto é uma questão complexa que vai exigir muitos anos de trabalho e de esforço continuado para mudarmos a realidade. Se no meio deste período, durante estes anos em que a realidade vai ter que mudar, fizermos um estímulo às empresas para aumentarem o limiar de participação das mulheres, não lhes fará mal nenhum. Mas não vos escondo, tal como disse a senhora deputada, que a grande maioria das direções de recursos humanos são ocupadas por mulheres. E isso não mudou nada na gestão de recursos humanos. Eu digo no texto que vos vou deixar que, com esta cultura organizacional, as mulheres nos conselhos de administração comportar-se-ão de maneira muito semelhante aos homens. E que é essencial mudar a cultura organizacional. Há uma amiga minha que trabalha no campo da igualdade de género também, e ela diz, pois, se você conseguir convencer as empresas que os cargos de gestão não são cargos de poder, mas sim cargos de serviço, passamos a ter um problema de conseguir pôr lá homens, porque eles vão fugir todos dos cargos de serviço, porque eles querem cargos de poder e não cargos de serviço. É uma anedota, mas não deixa de ter alguma realidade. Não deixa de ter alguma realidade. Se se fizer uma estatística sobre o que é que fazem as mulheres nos conselhos de administração, muito provavelmente estão nos recursos humanos, ou na qualidade, ou na comunicação, ou na logística. Não estão no verdadeiro poder do conselho de administração. Portanto, o que é necessário? É necessário mudar os paradigmas de educação. E isto é outra cruzada em que nós temos estado empenhados. Não faz sentido nenhum que haja 98% de professoras. Não faz sentido. O resultado que isso dá é um ensino que vai mal orientado logo desde o início. E onde, por exemplo, uma qualidade essencial para ser membro do Conselho de Administração, que é a apetência ao risco, e outra qualidade essencial para ser membro do Conselho de Administração, que é conviver sem angústia exagerada com o risco, é uma qualidade que é muito menos incutida às nossas alunas. Muito menos incutido. E há, portanto, aspectos estruturais muito sérios, e acho que esta discussão é seriíssima, e acho que a lei pode desencadear mais esta discussão e pode estimular esta discussão, e, portanto, eu acho que a lei é muito bem e acho que uma lei que procure fazer isto no Estado também é muitíssimo bem, como, não sei, não me pronuncio sobre a matéria, mas concordo que a Assembleia tem que fazer alguma coisa, que os senhores deputados e deputados têm que fazer alguma coisa para que se encare esta realidade. Por exemplo, não basta dizer, como invariavelmente passa a vida a ouvir dizer, que há mais mulheres que se licenciam e que têm doutoramentos. Mas não são os certos. Não são os certos. Toda a gente sabe isto, basta olhar para as estatísticas, quais são as licenciaturas que as mulheres tiram e que os homens tiram. Pior ainda, neste momento, a licenciatura dá direito a um ordenado de 750 euros ou de 1000 euros. Enquanto que um curso técnico, que ninguém sabe que existiu, que é feito na Microsoft, dá um ordenado de 5 mil euros. Tem-se adensado o mal das mulheres. A senhora Presidente, porque é uma senhora, que presida a empresa Primavera, uma das maiores empresas de software em Portugal, num evento da CMVM, há dias atrás, dizia, piorou em relação ao meu tempo. Piorou. Há menos meninas a entrarem para as tecnologias. Nós temos um desequilíbrio de 83 para 17. Nas TICs, 83% de rapazes, 17% de raparigas. E vem aí a sociedade digital, o governo digital, a indústria digital, a 4.0. Quer dizer, para o mundo futuro, garanto-vos que as meninas neste momento estão em pior posição do que estavam há 40 anos. E a gente acha normal. Porque não percebe que o problema não está em clamarmos uma vez e outra e outra e outra e outra que as mulheres tiram mais licenciaturas. Está em analisar que diabo é que acontece depois no mercado de trabalho. O que é que acontece? E o que acontece é que os cursos técnicos, por exemplo, quantos homens têm o CAP de construtor civil que lhes permite fazer a classe 1 e a classe 2 de obras? Quantos são homens? Todos! E alguém valoriza isso? Não. No entanto, esse CAP, que é tirado no âmbito do Instituto de Emprego, vale muito mais que uma licenciatura. Vão mulheres, portanto, para tirar o CAP de eletricista ou tirar o CAP de construtor? Não vão. E porquê que não vão? Porque lhes meteram na cabeça que deviam licenciar-se. E desculpem que vos diga, mas meterem-nos isso na cabeça para encher as universidades. Não foi que isso, de facto, as sirva. Portanto, eu tenho falado isto muitas vezes com a Sra. Presidente. Eu acho que a Sra. Presidente e todas as senhoras deputadas e todas as muitas homens e mulheres que trabalham nesta causa têm feito um trabalho excelente, mas eu acho que está na altura de começarmos a encarar que isto não avança. Isto não avança. E não avança porque é preciso atacar as origens, é preciso atacar os fundamentos, é preciso atacar aquilo que causa a desigualdade de género. E muito do que está em causa começa logo nos banquinhos da escola. Convido-vos a ver, junto à Ordem dos Psicólogos, o exagero de drogas tranquilizantes que anda a ser dada às crianças. E as drogas tranquilizantes andam a ser dadas aos meninos, na sua esmagadora maioria, porque são hiperativos e desequilibram o ambiental. Isso faz com que os meninos tenham piores notas e a seguir enveredam por uma carreira técnica e vão ganhar 5 mil euros por mês. Elas tiveram ótimas notas, enveredam por uma carreira universitária, ficam a ganhar 750. Por isso a União Europeia colocou só dois grandes objetivos para os objetivos do desenvolvimento sustentável até 2030. Só há dois. E escolheu o gender pay gap e a participação das mulheres na vida política. Agora, porquê estes dois? Bem, obviamente porque se as senhoras deputadas tomarem bem consciência daquilo que se passa, têm um poder imenso na vossa mão para alterar a realidade. Mas a pedra de toque disto tudo está. Quanto ganham? Isto é a verdade dos factos. Quanto ganham? Não tenham dúvidas que após esta lei ser posta em prática, será muito interessante analisar o pay gap entre membros do Conselho de Administração do sexo masculino e do sexo feminino. E vão ter uma surpresa curiosa. Também aí. Portanto, eu não respondi a muita coisa, o Sr. Presidente já está a fazer-me sinal para terminar, mas evidentemente eu acho que deve dar-se mais tempo às empresas para chegarem ao limiar mínimo e por uma razão muito simples, porque podemos introduzir desequilíbrios sérios na progressão de carreira. Ou seja, neste momento há uma quantidade de homens que têm expectativa de chegar ao Conselho de Administração e mulheres também. Se houver um atropelo, a própria mulher vai sentir-se mal. Isto precisa de tempo para ser preparado. Acho que, obviamente, tudo aquilo que puderem fazer para que não haja acréscimo de custos é bom. porque acréscimo de custos no estado em que as nossas empresas estão não é nada boa ideia. Em relação a sanções pecuniárias e outras coisas violentas, não se esqueçam que a CMVM só gera quantas empresas? No PSI 20, neste momento, estão 17. E têm muita facilidade em levantar ferro e ir para outra bolsa qualquer. Portanto, devemos ter cautela. Concordo perfeitamente com a doutora Cristina quando disse que o mais importante de tudo é o mau aspecto da sanção, não é o valor da sanção. É o mau aspecto. E, portanto, uma sanção não pecuniária pode ser bastante mais eficaz do que a pecuniária. Não há nada mais fácil que fazer um cheque. Faz-se o cheque, vai, vai. Mas uma sanção não pecuniária é importante. Uma coisa que deixo para a vossa reflexão é a seguinte: a União Europeia está, tal como a comunidade internacional, muitíssimo interessada em levar os Estados-membros a adotar regras de compras sustentáveis. Compras sustentáveis são aquelas que cumprem os referenciais do desenvolvimento sustentável. Um dos referenciais é a igualdade de género. O Estado compra muito. Uma senhora diretora de compras no Ministério dizia-me: como, senhora engenheira, é que eu consigo colocar nos meus critérios de compra uma variável como a igualdade de género? Não tenho qualquer base legal. Eu digo, deixe estar, que eu, quando conseguir falar com alguém na Assembleia, vou-lhes dizer que pensem numa base legal para que possa haver algum tipo de discriminação positiva, ou pelo menos de perda de pontos, para empresas que tenham más práticas neste domínio. Sei que é complicado, mas é uma via importante que se pode seguir. Muito obrigado e desculpe o tempo.
Muito obrigada, Sr. Engenheiro. Muito obrigada, Sra. Doutora. Chegámos assim ao fim da nossa audição. Eu registro o clima, como era desejável, de grande tranquilidade, de grande abertura, também os contributos que nos trouxeram, as análises, estas abordagens mais holísticas nas quais a discussão deste tipo de matérias sempre se integra, bem como os obstáculos aqui avançados e, sobretudo, as necessidades de se introduzirem novos avanços, porque não fazer nada é perpetuar as coisas como estão, e como estão, não estão bem, porque o desperdício das qualificações e do saber das mulheres está hoje na agenda política, inclusivamente, das Nações Unidas. E, portanto, quaisquer contributos que possam ser dados para se lutar contra este desperdício e para se fazerem avanços ao nível de uma sociedade mais igualitária, onde o facto de ser mulher não constitua discriminação, seja ela qual for, é desejável, embora sabemos que muito difícil pelo histórico civilizacional que nos levou até aqui. Portanto, muito obrigada pelos vossos contributos. Vão ser seguramente muito importantes para o aprofundamento dos diplomas que estão em cima da mesa, e se nos puderem chegar, já como foi aqui solicitado, além do que já enviaram, qualquer outro contributo por escrito, facilita sempre o nosso trabalho. Senhoras deputadas, muito obrigada pela vossa presença também. Em princípio, teremos uma reunião, uma audição com os sindicatos, a área da igualdade da UGT e da CGT, na sexta-feira, a não ser que nos enviem os pareceres prescritos. Ainda está a ser visto, mas se não enviarem, informo desde já que há possibilidade, na sexta-feira à tarde, nós temos uma audição, será a última, ainda no que diz respeito a estas matérias. Muito obrigada, e daria assim por encerrada esta reunião.
Obrigada.